Muito... Oi. Muito boa tarde. Uma hora e não sei quantos minutos. Uma hora em ponto.
Ô, irmão. Baixa o astral, vai pra puta que te pariu.
Faz direito aí, cara.
Ah, dá pra falar palavrão agora.
Faz direito aí, rapaz.
Segura.
Deus não existe.
Fala em voz alta.
Pedrão, trato feito.
Vamos começar direitinho. Uma hora, tá começando quase feliz dessa segunda-feira, 19/7/2021. Estamos aqui nas plataformas do no YouTube do Bairrista e também YouTube. Em formato podcast.
Só no YouTube.
Estamos tal qual Dom Pedro II falando Independência ou Morte.
Olha ali, ó.
Calabresa.
No nosso caso é morte.
Até no inverno. Até no inverno.
É um problema? Tá 200 graus abaixo de zero na rua.
E ele tá com uma pizza embaixo do braço.
E sem casaco.
Sabia que tu pode injetar...
Suvaco?
Não, tu pode injetar cocaína? Botox. E para de suar um pouco ali.
Pode, né? Eu tenho uma amiga que injetou na boca.
Ela parou de suar.
Na boca?
Eu tenho uma amiga que fez na cara também. Não pode acender um cigarro perto dela pra pegar fogo. Tanta borracha na cara.
Vocês depilam o suvaco?
Tem um ex-governador aqui do Rio
Grande do Sul. Claro, como
não.
Se fosse.
Tem um ex-governador aqui do Rio Grande do Sul que ele não pode mais dar risada, né?
Ah. Por quê?
Porque sobe o pé.
Ah. Um abraço pro Germano Rigotto.
Para.
Agora a gente vai falar o que a gente quiser.
Não pode.
Claro que pode. Cada um fala uma coisa. Responsabilidade
jurídica é o nome disso. Para de bater.
Cada um fala uma coisa, eu falo assim, às vezes gurias com pelo no sovaco é muito gostoso.
Por que às vezes? Porque tu pega preconceito às vezes?
Não. Tem certas, certas estéticas precisa. Que combinam com
não.
O pelo
a gente
sovaco.
Não deveria ter avisado o Cosma que a gente não tava
pra
no
mim,
rádio.
Pra mim, né? Não pra todo mundo.
A gente
mundo,
deveria seguir na internet e o Cosma achando que a gente tá no rádio pra ele não falar certas coisas.
Boa tarde, Júnior Maicon.
Boa tarde aos consagrados, muito frio e tamo aí, né?
Eu posso dizer que eu vi que eu tenho coração
frio.
Hoje.
Por quê?
Porque eu vi a foto da Esther com a camiseta e tinha escrito Bairrista.
Ah, é verdade.
E o meu coraçãozinho voltou a bater.
Tá escrito Bairrista, vamos botar ela pra trabalhar aqui. A gente tá precisando de mão ali no digital.
Ela já tá se mexendo, viu? Agora eu tenho o... Porque eu tenho em casa, sabe o quê? Professor Xavier em casa. Professor Xavier.
Foi ele que deu aquele carrinho?
Não. Professor Xavier em casa.
Chegaram antes de mim.
É o famoso andador, é o professor Xavier em casa.
É, mas tem um problema aí que eu não gostei.
Impressionante, minha avó usa um igualzinho.
Olha aqui.
É o ciclo da vida.
É a camisa do time do papai.
É.
O outro, né? Além do Grêmio.
Ah, é? Eu pensei que era do outro papai.
Não.
Boa tarde, Bárbara Sacomori, como você está?
Eu também, muito frio nas mãos, eu não consigo. Eu tenho uma coisa que quando tá inverno, eu não consigo fazer coisa com as mãos. E eu dependo muito das mãos.
É verdade.
Mas eu não consigo, vai apertar um troço ali, já não sei.
Mas sabe que eu vi esses dias. E luva sem dedos é uma enganação. Eu vi no Discovery Channel esses dias uma inovação que eles. Um negócio que eles criaram aí. A luva.
A luva, mas você já tentou digitar de luva?
Mano, o quê? E a Ana Maria Braga, que é cortada?
Cortada só no tampãozinho do dedo.
Pontinho, só se ela tivesse uma bateria esquentada.
Eu vou trazer uma luva pra ti hoje.
Tu já me prometeu muita coisa. Camiseta, luva.
E levar no jogo.
No jogo,
vou levar.
Tudo já me prometeu.
Eu vou te trazer uma luva que o dedo, ele funciona.
Tá, me traz.
A pontinha. Pode até o telefone.
Tá.
Não, hoje eu vou trazer.
Hoje.
Tu tem a mão gelada, né?
Sim.
E o pé também.
Eu avisei pra... O pé é gelado?
É, o pé gelado, a Bárbara tem também.
Eu avisei pra...
Sabia que a bunda gelada é um sinônimo de saúde?
Sério?
A mulher tem a bunda gelada, a ponta da bunda gelada.
Sabia porque as mulheres geralmente têm as extremidades mais geladas? Já falei aqui nos programas.
Eu tô com a bunda gelada.
Então, tu tá saudável. Tá gelado?
Não, não tá gelado.
Ah, tu tá sentado o dia todo, né? Amanhã toda.
Eu vou sentar e até...
Os vasos sanguíneos... Pra quem não ouviu aquela outra vez...
O quê, tchê?
Na
poltrona?
Na outra sala, ela falou.
Ah, na poltrona.
Pra quem não ouviu aquela outra vez, né? Os vasos sanguíneos da mulher se concentram no ventre justamente porque elas ficam grávidas. Então, pra não evitar, né? Pra evitar que o feto não fique congelado, elas têm extremidades, não tem tanta...
Antes de nascer é feto, não é feto, né? Feto é quando...
É feto.
Embrião,
antes
feto.
De nascer é aborto.
Embrião, feto.
Dois já. Já marquei dois aqui na paleta.
Não vai me dar oi?
Pois é. Algumas coisas mudam, outras não. Boa tarde.
Algumas coisas mudam mesmo, porque eu fiz os dois darem braço e torcer aqui.
Eu?
Sexta-feira de noite, ao provar a minha cachaça.
Eu vou dizer uma coisa.
Não falei nada.
Eu já senti muita raiva de Eduardo. Mas sexta-feira de noite senti mais raiva porque esse aqui trouxe uma cachaça só pra ele provar.
Só.
Todo mundo provou e ele chegou arrastado. Ele arrastava o punho no chão, chegando assim, ó, triste pra gente. Deixa eu falar. E ele falou bem assim, ó. Eu fui pedir pro Edu tomar cachaça e ele falou que não.
Não.
Triste.
Não. Não falei, não.
Ele tava triste.
Eu não falei não, eu disse depois, porque eu tinha acabado de chegar não sei da onde.
O Edu não bebe.
Ah, eu tinha acabado de fazer uma reunião ali, tava pistola ainda, tava pistola com o negócio. Eu disse, tá, depois eu tomo pra degustar. Não disse não.
Para de mentir, tá?
A depois namorada provou. Dele se lavando na cachaça.
Depois provou e gostou. Gostaram os dois, então vocês já...
Eu não falei nada com a cachaça. Você sabe,
né? Provou R$38.
Já não, podem comprar já, quando quiserem. Eu disse... não vou comprar. Eu comprei, tu me tomou, agora eu quero mais de graça.
Aí eu disse o seguinte, Rodrigo Cosma, eu vou provar daqui a pouquinho.
Ah, e tu fala como se fosse um anjo, não, né? Ele a fala, gente conhece.
O modo de Jesus dizendo assim, ah, mano, capaz, depois eu tô meio brabo.
E agora. Na realidade...
Não, na realidade... Não, ele não olha pro teu rosto e fala assim, não, mas depois. E aí continua a conversa que tava com outra pessoa.
Sim.
Não, eu vou dizer o que eu falei, tá? Eu disse o seguinte, Rodrigo Cosma, não consigo tomar agora, mas já fiz teu pix da cachaça, porque é assim que funciona.
Sim, tu
a
toma,
cachaça já chega...
Tu encostou na cachaça de V8.
O Cosma, na sexta-feira, no dia do hambúrguer, parecia promotor de supermercado. O pessoal passando, ele... Quer provar um golinho? Quer provar uma coisinha?
Ele parecia mesmo.
Sabe? Parece um
pessoal. Não, e sabe o que ele falava? Vamos esperar, cada um toma só uma dose, porque o Edu ainda quer tomar, então não vamos gastar. E ficava nisso.
É verdade. Que bonitinho, nem parece que eu
quase... E falando em cachaça, né? Vocês ficaram sabendo o que aconteceu na Ilha das Flores, né?
É, aconteceu. Aconteceu.
Caiu uma festa clandestina. Tava rolando uma festa clandestina num lugar e caiu a parte de madeira de baixo.
O pier, o deck... O deck de madeira caiu, quebrou.
Uma pessoa morreu.
Uma pessoa morreu.
26 anos,
uma
26
moça,
anos,
uma menina. Moça morreu.
Inacreditável.
Ah!
Ela morreu afogada.
Mas sabe o que aconteceu ontem?
Praticamente, né? Ela morreu porque ficou embaixo submersa muito tempo.
Ai, foi numa festinha na ventania ontem.
Cara, é muito querer. 50 pessoas caíram na água.
Na ventania, no tristeza.
Em cima desse deck, esse pier que cedeu. Uhum. Primeiro que tá errado, porque é uma festa clandestina. Sim, né?
Começou aí.
Não,
já de largada é errado.
Estavam falando como se fosse restaurante, mas não era, e não tinha alvará para isso, né? Então era uma festa clandestina. O pier cedeu, né? O deck de madeira cedeu com as pessoas em cima. Agora tu imagina, cara, o tesão move o mundo, né?
Inacreditável. Ontem não tinha que sair, cara.
A tiriça é um negócio que ela move montanhas, Eduardo.
Explica.
Porque as pessoas tinham 50 pessoas em cima de um deck na beira do Guaíba,
menos
naquele
12
frio.
Graus.
Era mais
no
50.
Final da...
Aquele ventilador ligado.
50 caíram, né?
Frio.
Então, assim, tem uma pandemia.
Sim.
Um frio do cacete. Absurdo. E as pessoas caíram na água ainda. E essa moça morreu por conta do tempo que ela ficou submersa. Ela não morreu afogada, mas... Foi em decorrência disso, ela ficou muito tempo embaixo d'água e aí
então,
ela
morreu afogada.
Foi reanimada. Só. Não sei. Não, eu tô tentando...
Mas pode ficar aquela sequela, não vem.
Não, ela morreu de uma parada cardiorrespiratória.
Entendi.
Foi tentado reanimar ela, chegou no hospital e morreu. E tem mais gente internada. Cara, assim, tudo errado, né? Tudo, absolutamente tudo errado. Tudo errado nessa história.
Isso
tudo,
é inacreditável.
Tudo. Agora, tu tem razão. O que leva uma pessoa a sair de casa no domingo?
É o tesão.
É o tesão.
Ninguém a pessoa foi, já
certamente caiu. Cara, ontem o cara não falou assim, bah, eu vou nessa festa que eu tô louco pra dançar.
Não foi isso, né?
Tô precisando dançar hoje. Eu tô,
tá, quero, peraí, a festa era aberta dançar. Nesse deck? Era tipo um deck aberto?
Era aberto, na beira do rio.
Assim. Mas assim, eu acho...
Era em cima da água.
Imagino eu que tava todo mundo concentrado ali, porque ali tinha alguma espécie de barreira que evitava que viesse ventos mais fortes do rio.
Não, ali tava o DJ, era aberto, cara.
Ali era o foco da dengue.
O DJ na frente do deck, e o deck aqui, e aí tinha uma outra parte e o rio. Era
o cara que calculou isso, né? Deve ter falado, cara, uma pessoa a cada dois metros, não sei como é que funciona.
Não, certamente ele pensou.
O cara que fez a festa clandestina.
O cara de antes, eu tô falando do cara que fez o deck. É. O engenheiro. Ele não pensou em 800 pessoas em cima.
Ontem, dentro da tua casa, tava frio. Tu imagina numa festa na beira do rio.
Tava
não
absurdo.
Tinha, não tinha maneira de estar daquele jeito. Tá quente.
Não tinha como dar coisa boa.
E aí o cara falou assim: não, hoje eu tô precisando ouvir uma música dance. Hoje eu tô uma techno. Ah, quero ver a última do Alok, eu preciso nessa festa. Não foi! Foi a tiriça.
Hoje eu vou escutar o DJ Tiesto.
Hoje eu tô precisando ouvir o DJ.
Não, eu conheço uma pessoa que convive nesse meio.
Tomar
aí,
um negócio na rua.
Das festas boutique clandestinas da galera ali perto do rio. É. E dizem que teve um dia que teve ciclone. E aí eles tiveram que comprar lenha pra botar no meio dos lugares pra esquentar as pessoas.
Ontem tinha um ciclone extratropical. Ontem tinha um ciclone extratropical. É pra captar o som no. Stores ali.
Tu não, pega esse Tamagotchi e tu cuida.
Isso aqui é um microfone de lapela.
A tecnologia tá avançando, hein?
Alô.
Gostei.
Opa,
aí sai ali, ó, naquela câmera ali.
Alguns comentários aqui do Facebook, o pessoal perguntando.
Facebook, rapaz? YouTube?
É do YouTube. O Fabrino não acabou, o Fabrino. A gente é parceiro da Rádio Felicidade, mas este programa em específico, ele está apenas online essa semana.
essa semana não sabe
é teste. É semana, teste. Semana que vem a gente encerra ele definitivamente.
Existe uma possibilidade desse programa passar pra meia-noite na Twitch.
Existe a possibilidade. Se pagarem, a gente vai.
Eu pilho.
Irmão.
Meia-noite.
Proibidão,
irmão.
Quase feliz.
Não, já fiz programa às 7 da manhã.
Uma da tarde, tu não te anima, imagina, meia-noite.
Não, não vem botar em mim, não, que quem fura os programas
ele
aqui
bota
é tu.
Muita
vamos
coisa
mudar o nome pra tijolada?
Ele tá sempre colocando coisa em ti, impressionante.
Marcelo
vamos
mudar,
a primeira eu dou em ti.
Vamos? Marcelo Lacerda, Buenas Gauchada em Caxias do Sul, 6 graus, chimarrão e cachaça de forma permanente.
Coisa bem boa.
É, o Gui, se a Paola Oliveira, se fosse a Paola Oliveira trazendo cachaça, o Edu tomaria. Aqui eu tenho...
Aliás, um minuto de silêncio pro Medina, né?
Aqui eu tenho...
Não.
A gente já
isso.
vai falar sobre
nós
isso.
Nós temos o dia no Mundial do Universo da História.
O dia Mundial do Universo da História.
Travou.
Eu já tenho... Eu preciso falar sobre isso.
Por favor. Fala, meu querido. Fala, meu amigo. Fala, meu chefinho.
Meu artista barroco, meu falso nove.
O que Paola Oliveira fez ontem...
Quem? Que ela fez?
Na TV aberta brasileira.
Não foi nada demais, cara.
Ela fez.
Para.
Ela
crime
vem.
Em 187 países.
O que ela fez?
E 23 territórios.
Se a gente tivesse na Twitch, a gente tava vendo esse vídeo agora. As pessoas também.
Agora dá pra ver.
A gente pode ver.
Fazer. No YouTube não dá.
Não dá?
Agora dá pra fazer tweet junto, entendeu? Porque a gente não tem mais
mas
negócio.
Mas o que ela fez? Eu não vi nada, gente.
Ela...
Você sabe, eu sou a pior sapatona que tem. Eu não acompanho nada.
Foi no Super Dança dos Famosos?
Agora pode!
Tá, rapidinho. A Paola Oliveira, ela dançou funk na Dança dos Famosos. Mas é que tu não tem...
Bota pra gente ver, Lucas.
É que tu não tem ideia do que foi aquilo.
Ela dançou muito bem. Eduardo. Ela dançou horrores, né? Ela dançou muito
surreal.
Bem.
É que ela tava com uma calça que não tinha as nádegas.
Não.
Era uma calça jeans.
Não.
Que o popô ficava
era
de fora.
Era uma calça brim.
Uma calça de brim.
Uma calça de brim.
Dali.
Tá, só um pouquinho.
Com as popôs de
só
fora.
Só um pouquinho. Tu tá menosprezando a quem? Dança de Paola Oliveira?
Eu quero saber se é uma coisa artística. Porque se vê... quando vem do Edu, é artístico.
É artístico.
É claro. É o nosso Baryshnikov. E a Ana Botafogo aqui. Os dois. Cali Jesus e a Ana Botafogo.
Volta um pouquinho, pelo amor de Deus.
Ah, não. Acabou. Não precisa aplaudir ainda. Deixa só ela...
Olha ali.
Uma boa ginga, uma boa presença de palco.
Me disseram que o vídeo tem 2 minutos e 2. Eu até agora só vi 12 segundos.
Ah, não era.
Olha ali, ó.
Uma correção, não era jeans a calça.
Não era jeans.
Não era jeans.
Caraca, irmão.
Não, dança muito bem. Dança muito bem, tem uma boa ginga, uma boa presença de palco, passos de dança atuais.
Qual é o funk que tá
certamente
rolando?
Foi o Fly que desenhou toda essa coreografia. Não,
e a gente pode perceber que ela tem um movimento de perna que faz exatamente o quê? Só o cateto quadrado da hipotenusa.
Claro!
Que faz com que
ela tem domínio
subir.
Completo do corpo dela, entendeu?
E o domínio também da situação.
E tem domínio de mim também, se quiser.
Domínio do cateto também.
Agora a gente vai ver, ela vai fazer o movimento mais difícil.
Ah, esse cabelo.
Para
aí.
Que eu tô nervosa. Ai.
Aquele negócio da ginasta, sabe?
Sim,
agora
ela
vai fazer o movimento mais difícil.
Boa noite, Kleber.
Agora vai dar um duplo tweet carpado. Só um pouquinho que agora agora vem o duplo tweet carpado.
Ó.
Quadradinho de 8.
Já deu pra mim. Pra mim
já. Aí, nessa aí eu já escapava a correr. Já era.
Bonde.
Já escapava.
Bateu
correr.
Uno já.
Então... Volta.
Foi o senhor que trouxe esse assunto.
Capotou o céu agora.
Foi o senhor que trouxe esse assunto pra pauta.
Sai.
Tô curioso.
Sai.
O programa tem que ser à noite.
O tema geral era funk, então tinha, por exemplo, todo atores mundo. Idosos.
Ah, não, a gente não viu a música que tava agora... tocando. A gente só viu o
não
vídeo.
Não teve Antônio Fagundes dançando.
Peraí. Tava tocando agora... uma música, era uma dança?
Tinha uma
dança.
Ah,
entendi, galera.
Não, agora são só os vencedores. É a última dança dos famosos, entendeu?
Tá, Viviane Araújo não tá?
Foi The Last Dance.
Exatamente, The Last Dance.
É meu chefe, né?
Eu fiquei sabendo que rolou um drama também com um dos dançarinos do Faustão, que é a Viviane Araújo.
Muito triste.
Que reclamou dele.
Cara,
e aí ele ligou pra ela e falou assim: bah, é verdade que eu vou sair por causa que tu reclamou de mim? Daí ela: não, meu bem, eu te adoro, te amo, tu é o melhor dançarino. E aí ele foi demitido. E aí foram dizer por quê? Porque os caras decidiram mudar uns passos de última hora, ele teve que repassar pra ela e ela ficou magoada com ele, ela reclamou dele e ele foi demitido.
Viviane Araújo, que é uma grande estrela, né? A gente tem que obedecer quando uma pessoa tem. Ela é uma grande estrela, entendeu?
Ela é uma princesa
ela
do samba,
pode mandar,
né?
Entendeu?
A Viviane Araújo é uma grande estrela.
Ela é uma princesa do
Carnaval
samba.
Carnaval de Uruguaiana, ela domina. Volta ali pro Hoje na História. O que tu quer, irmão? Ah, mas que chatice. Volta pro Hoje na História. Vamos fazer um programa legal, gente. 1h13. 1h15.
Programa legal. 1h13, 1h13.
O programa já tá maravilhoso, gente.
No dia 19 de julho de 2019, morreu o ator Rutger Hauer.
Nunca saquei essa história
de
aí.
Blade Runner.
O Cosmo tem certeza que gosta. Ah, Blade Runner é um filme bem interessante.
Falei, eu sabia.
Ficção científica.
E... Uma porcaria esse
filme. Não gostou. Ah, ali, ó. O Lucas. Aliás, conversei com quem? Com o Jared Lucas... Leto.
O Jared! Jared. Eu conheci o Jared!
Conheci Jared Leto, conversei com ele sobre o filme do Blade Runner 2, em que ele interpreta um cara cego.
Quando você conversou com ele no teu
show? Conversei no show dele, que teve 30 Seconds to Mars no Pepsi on Stage. Tem uma foto minha com o Lele, o Miqueias e ele no meio, ele tava gripado.
Supera.
E aí eu falei com ele, bah, muito legal aquela parada. Inglês, né?
Bah, fala, muito legal. Fala inglês aí.
Hey, man. I do like you to know. Ah, eu tive que ensaiar,
não. Vai.
I'd like you to know that I'm
really... No primeiro, ele pegou o ônibus e foi embora.
I was really impressed by the...
Your... É o lazier em Caxias.
Your method acting about, you know, being blind all the time.
Mas o Plasma é o nosso correspondente em inglês. Ele sempre fala.
Não, eu falo tri bem. Se eu ficar uma semana num lugar que fala só inglês, eu saio que nem uma margarina
dele. Mas vou te dizer que é toda a humanidade, assim, não é só tu.
Ah, pronto, toda a humanidade sabe inglês.
Eu já sei, claro. Eu já sei. Eu vejo inglês, eu leio inglês.
Não, pode olhar os jogadores de futebol, os caras falam idiomas dificílimos. Francês, japonês.
O húngaro é muito difícil.
Os caras falam vários idiomas. Mas aí.
Dá uma entrevista top e não consegue.
Tu já viu o Neymar falando espanhol?
Não.
Perfeito.
É. A Anitta também. Perfeito.
Já viu o Thiago Silva falando francês?
Não.
Perfeito, rapaz.
Quem não consegue fazer perfeito é o cara do Narco.
Isso é uma.
Qual a tua língua preferida,
Bárbara? Tu não vai olhar feio pra ninguém.
A tua!
É a segunda vez já que tu tá puxando. É a segunda vez já que tu tá levantando a bola pra cortar.
E agora que a gente não tá numa rádio, a gente faz o que a gente quiser. Tu vai ver o teu.
Que quando a gente falar alguma coisa, tu vai ficar assim. Supera!
Irmão?
Não!
Irmão, deixa eu explicar um negócio.
Tu puxou a Paola Oliveira e agora fez essa pergunta capciosa.
Mas exatamente.
Pra Bárbara.
Eu tô testando limites.
Look do dia, quem ganha hoje é o Maiká. Parabéns.
O Maiká sempre ganha,
Luke. Não, é impressionante.
Já ajuda no fone de ouvido já.
A gente não vai ler que 19 de julho de 2009 estreou o Trato Feito no Story.
Com o nosso designer, né, Pedro Henrique?
No dia 19 de julho de 2008, aos 103 anos, morre a atriz e humorista Dercy Gonçalves.
A precursora, uma pessoa muito importante na história do Brasil, responsável por Bárbara Sacomori, está aqui nesse momento agora.
É, olha.
Falando, fazendo humor, falando.
Eu pensei
falando
que tinha besteira. Sido as más escolhas da Bárbara.
Foi a também. Dercy que me demitiu da outra empresa. É exatamente isso que aconteceu.
É. Não sabe, né? Gravaram a Dercy no áudio e aí depois começaram a demitir todo mundo que era amigo da Dercy. A Dercy foi uma mulher precursora, tá?
Do farol da divindade.
Na comédia, no humor, na transgressão. Oh. Era uma grande transgressora de regras, né? A Dercy merece a sua história contada.
Como toda dama.
Quer ver outra mulher?
Já teve um negócio
da Dercy. Mas tem essas séries. Tem que ter um livro, um filme, uma coisa independente, sabe?
Eu odeio cinebiografias da Globo. Odeio.
É série, é.
Todas elas são.
Eu não assisto, cara. Eu não assisto. Essas...
Preconceituoso.
É ruim, cara.
Tu e viu se o da Hebe? Não assiste, eles vão parar de fazer agora. É. Eles sabem
o Roberto
que
o Marinho pior de todas foi o JK, que não era nem filme, era uma minovela depois da novela das nove.
Mas,
cara, aquilo era terrível.
Aí eu vou defender.
Quer ver outra mulher que merece também? Chiquinha Gonzaga. Cara, essa mulher foi uma revolucionária, foi uma pessoa, foi um marco na música brasileira. Uma mulher tocando no meio do zona no século XIX.
Tá aí.
Uma coisa que eu acho que é o seguinte, a gente tem que considerar que a Globo leva histórias complexas para um público de massa. Sim. Então isso tem que ser valorizado.
É verdade.
Tu não pode levar
a
complexidade para um público que ainda não está acostumado com isso. Então tem que ser de uma forma palatável.
Acho que a Gonzaga é a mãe do Gonzaga?
Não, nada a ver.
Ah, tá. Que nada a ver. Senão vai ser uma dinastia.
Não, é outra história. Acho que a Gonzaga morava no Rio de Janeiro.
Tem Gonzaga, Gonzaguinha, Gonzagão.
É, Luiz Gonzaga.
O Eduardo Bubbles, em 19 de julho de 1900, era fundado o Esporte Clube Rio Grande, aqui do Rio Grande, o clube mais velho do Brasil em atividade. Por isso,
olha,
hoje é dia do futebol.
É por isso.
O Rio Grande, que eu vi no meu Twitter hoje.
O Rio Grande e a Ponte Preta é uma disputa, mas o Rio Grande é o Rio Grande.
Tá, veio da Inglaterra alguém e aí começou a mostrar pra galera e fizeram um clube aqui.
Estavam jogando em alguns lugares.
Mas o clube de futebol, o primeiro a ser clube de futebol...
Primeiro clube de futebol do Brasil.
Foi o Rio Grande.
Eu acho muito legal como nasce um esporte, né? Tipo, uns caras começam do nada, uma hora do nada, né?
E o Rio Grande tem um negócio... Eles fizeram amistoso... Sabia? O Rio Grande fez um amistoso com o Fluminense, que é o terceiro clube mais antigo do Brasil. Eles fizeram amistoso em 2000 e alguma coisa, o Fluminense ganhou por 1-0. O Rio Grande está agora na segundona gaúcha, que é a terceira divisão. Fez uma boa campanha esse ano, quase subiu para a divisão de acesso.
Já estive lá no estádio.
Lá.
No... Como é que tu entra para a segunda? Tem terceirona?
Tem que cair.
Tem
que chegar em primeiro ou segundo?
É, a terceirona é a última divisão ali. Tá?
Tem que ser campeão ou vice.
Tá. Como é que tu entra na terceirona?
A terceirona é por inscrição. Tu paga a taxa da federação e tu inscreve teu
clube. Deve ter uma afinidade de jogo, então. Deve ter muito jogo, então,
na terceirona.
Mas é que é caro, né?
Alguém cobra a terceirona? Alguém vai lá com a câmera aí? Vocês cobrem a terceirona? Acho que era só a segundona. Desculpa. Eu não sabia.
Que bom que ele trabalha com a
silêncio.
Gente. É bom.
Não, só pra saber que eu tava curioso. Não,
outra mulher muito importante na história da música brasileira, na história da cultura popular brasileira, é aquela senhora ali, ó. Que essa sim tem um belíssimo Clementina de Jesus. É, uma das mulheres precursoras a cantar samba também. Ela cantava muito... Eu não sei qual é o termo certo, tá? Mas é música... africana. Se não me engano, a avó ou a bisavó dela foi escrava, veio da África pra cá. Então ela tinha muita memória musical, né, dos escravos. E aí ela, mais como vários outros sambistas no Brasil, ela fez sucesso muito velha, né, já na casa dos 60, 70 anos. E tem um documentário muito bom chamado Clementina, que é sobre a história dela e que é mais sobre essas veias abertas, como diria o Galeano, né? As veias abertas da América Latina. Sobre essa raiz, várias coisas que a gente fala no nosso dialeto. Bunda.
É o quê?
Bunda é dialeto africano. Tem várias. Tem
bagunça.
A sonoridade, né?
Bunda. Tudo. Então, assim, a gente nem percebe o tanto que nós somos. Graças a Deus fomos influenciados.
Claro.
Uma coisa triste, né? Pelo tráfico de escravos, mas. E esse documentário é muito legal da Clementina, às vezes passa no Curta. O Curta é um belo canal de TV.
Muito bem.
Que não passa só Curta.
No dia 19 de julho de 1943, na Segunda Guerra Mundial, assunto preferido do Júnior Maiká, os americanos bombardeiam Roma.
Olha.
Em 1900, o metrô de Paris é inaugurado. O metrô de Porto Alegre foi inaugurado quando?
Ontem.
Não tem.
Não foi ainda. Não foi.
Isso aí tinha um acordo, né? Isso aí foi um desbunde da guerra, né? Não se bombardeia civil. E se perdeu muita coisa. Nossa.
Desbunde é uma palavra que a gente tinha que repensar, né?
Desbunde.
Tipo assim, você vai falar desbunde, você tem que falar desbunde?
Eu gosto.
Você pode falar outra coisa ou tem obrigada a falar desbunde?
Tipo sexta, por exemplo. A gente tava num desbunde aqui.
Não, a gente tava num desbunde.
Bebeu, comeu
aliás,
chocolate.
Aliás, eu vou contar uma história muito boa que aconteceu.
Não teve a live,
conte,
né?
Conte.
O que aconteceu sexta-feira? O Cosmo foi falar, gente. Como sempre, a gente tem que falar do Alex, né? Porque
do
a gente
Alex,
sempre
Alex,
tem que falar do Alex, sempre. Daí o Cosmo tava contando assim pro pessoal, ele falou assim, o Alex, ele foi atropelado uma vez.
Só rapidinho, só rapidinho. O João Vitor tem razão aqui. O primeiro programa sem a rádio, a gente tá recomeçando, renascendo das cinzas e não tem um superchat?
Ah, é verdade.
Um superchatzinho?
Um superchat, é verdade.
Exatamente, eu vou contar uma história que vale um superchat aí, tá?
Tá bom, agora fechou.
Daí ele falou assim, bah, o Alex, primeira vez, foi atropelado, bah, na frente de casa, né?
Foi na frente
de casa e tal. E foi horrível, mas ele tava se recuperando. tava indo, ia acontecer. Sim. E daí o que aconteceu? Foi me atropelar de novo.
Por uma lotação,
velho.
Caralho!
Daí. E daí todo mundo se pô,
quebrou
duas
o fêmur.
Vezes ele foi atropelado. E daí veio o Cosme e disse assim, não. Quando ele já tava de cadeira de rodas, ele foi atropelar de novo.
É, três vezes.
E daí me veio uma voz do fundo gritando, ah, então mereceu.
O destino falou, esse vai ser não, cadeirante.
Era pra ser.
Não, mas peraí. Ah, então mereceu não, três peraí, vezes. Peraí,
era pra ser. Não, e ele é o pior de motorista que eu já vi na minha vida.
E foi sequestrado duas vezes, né?
Porque o Alex dirige, né? E quando a gente volta de viagem, ele sempre acaba ou furando pneu. Não é um,
o Alex,
quatro.
Ele vai conseguir se atropelar com o próprio carro dele. Ele vai dar um jeito.
Igual a da Maria Braga, aquela vez.
Ele atropelado pelo carro,
ele faz a curva assim, ó. Ele não vê.
Tá, mas só um pouquinho. O Alex.
Exatamente essa história.
Vamos falar rapidinho sobre o Alex, tá?
Sim. A gente precisa botar.
Dois minutinhos de Alex, tá, pra gente nunca mais falar do Alex nesse programa.
Sim, como tá. Se fosse acontecer. Tá.
Quantos anos o Alex tinha quando foi atropelado pela primeira vez?
Ele tinha 10 anos.
E na segunda,
ele tava com 17 e ele tava falando que ele já tinha prometido pra uma guria que ia dançar com ela quando ele voltasse a.
Não precisa deixar triste a história.
Abraço pra Rosane.
E ela tá lá esperando.
Abraço pra Rosane.
Ela assim, ele me prometeu que ia dançar comigo na primeira oportunidade.
Tá, e
ela tá braba com ele.
CLJ?
Tá. Mas só um pouquinho. Com 10 anos ele tinha.
Não, o pior foi o seguinte.
Ficou com alguma sequela aos 10 anos?
Não, claro, ficou. Ele já tava cadeirante, ele só ficou mais cadeirante ainda, entendeu? É isso que acontece. Tanto que o Alex quebra. Às vezes o Alex quebra a perna, porque o Alex cai da cadeira e não vê. Ele vê uma semana depois.
Ele ficou mais cadeirante.
Ele bate, tô com o pé inchado. Acho que eu quebrei o pé. Aí ele vai lá e coloca. Mas o seguinte, muito tempo depois, eu testemunhei uma coisa muito louca, assim, que foi um cara chegando depois
do. Às vezes ele não vê, passa uma semana, ele, opa, minha perna tá quebrada, que porra é essa?
Tava relando um churrasco da igreja lá e o Alex.
Tá passando a perna dele, vai me dizer agora.
O Alex tava comigo e daqui a pouco o senhor chegou assim.
Não puxa isso assim.
E daí o Alex empanou as pernas.
Ele assim, eu te conheço. Aí, Alex, gente, eu tava no dia que tu foi atropelado. O cara falou pro Alex.
Ah, essa é muito incrível, assim, essa
eu parte. Eu era motorista. Eu era bombeiro. E eu falei, e ele super, né? Ele nunca tinha falado com o Alex, e o Alex tava assim, opa. E ele assim, eu era bombeiro.
Como é que o Alex tava?
E eu falei pra eles. Opa! Eu falei pra eles não mexerem em você, não mexer. Mas mexeram.
A voz dele tá tremendo.
Porque a mãe do Alex.
A voz dele tá
tremendo. Chegou.
Só eu percebi isso.
Ele assim, não, eu tô interpretando o cara. O cara falando assim, né? Foco embargado. Mas tinha um capitão do exército lá.
Volta pra meu
Alex, terra. O amigo cadeirante parece música da.
Verdade. E ele... Não, e pra terminar, ele falou assim, né? Mas tinha um capitão do exército lá que falou: não, bota ele no táxi. E eu falei: não mexe nele. Aí a tua mãe, né? A mãe do Alex pegou.
Foi a mãe do Alex ainda?
Só, mas tá certo, não se mexe.
Como é que o.
Não, eu não sei nada.
Como é que o capitão do exército falou?
O quê? Vai lá e toca. Não, toca no táxi.
O que o
capitão do exército falou? Eu falei pra ele: não se mexe. O bombeiro falou pra não mexer. Não,
interpreta.
Eu falei: não mexe nele.
Como é que
ele falou pra ele? A mãe do Alex desesperada.
Com a voz tremida. Tu falou?
Eu falei pra ele. Não mexe, não. Eu falei pra eles, não mexe.
Tá, pra mim chega.
Não mexe,
né? Pra mim chega.
Mas que adiantava não mexer, ele ia ser atropelado mais 12 vezes?
Não, aí
tinha mais dois sequestros, alguma.
Cara, ele tá vivo, já tá bom.
Eu preciso fazer essa pergunta. O que, que ele tava fazendo com 10 anos?
Andando de bicicleta na frente da casa dele. Tá. E tu vê que como é o destino, né? Não, ele não, mora do lado de uma loja de bicicletas e do lado de um estacionamento de lotação. Então, e ele foi atropelado por uma bicicleta. Andando de bicicleta e
isso aí uma vez quase aconteceu comigo, sabia?
Você foi atropelado 3 vezes?
Não, uma vez só. Eu tinha um primo meu que morava na rua de trás. Eu tenho esse primo ainda, né? E o cunhado dele tem uma.
Já complicou a história pra mim.
Calma,
eu não sei o que é cunhado.
O marido da minha prima.
Oh, também não sei. Essas nomenclaturas são horríveis. Assim, eu também.
O teu genro, teu cunhado, marido, tua mulher, eu nunca consigo, sei o que é isso.
O marido da minha prima, ele tinha uma metalúrgica, um negócio assim. E aí ele fez pra gente uma goleira de ferro.
Sim.
A gente jogava bola na rua, né? E aí a gente carregava ela pra botar jogar no paralelepípedo,
tá,
né? Antigamente, tá. E aí a gente ficava revezando e tal. E aí eu tava no gol, tava jogando de goleiro. E aí, sei lá, uma hora. E aí o jogo parou, assim, alguma coisa. E eu tinha, sei lá, feito uma defesa. Olha a doença da criança, né? Se jogando no paralelepípedo.
Eu fazia isso.
E eu tava.
E depois fica triste com os rumos que o teu rosto tomou.
Não tinha como dar, que nem o cara Alex. Ia dar errado.
Eu fazia, e era pior, porque eu jogava sem luva, não tinha dinheiro pra comprar luva, né?
Eu fico muito chateado com as histórias, Edu, você não tem noção.
Aquela batida luva da mão.
É caro.
A batida da mão na.
Que pegava aqui, ó. Ficava cinza.
Na quadra.
Sim.
Ou e no aí, parquê quando da... esfolava.
Ou no parquê da quadra ou no piche da
A melhor época da nossa vida foi quando a Corsan começou a trocar toda a tubulação lá de Cachoeirinha. É. E aí eles abriram toda a rua e ficou areia. A gente parecia que tava jogando futebol de areia.
A melhor época foi quando só tinha rua de areia lá.
Foi a melhor coisa da vida aquela época. E aí...
Isso que é da filha dele,
nunca
já nasceu,
Eu nunca vou me esquecer a sensação terrível que é esfolar a mão numa areia seca. Cara, quando aqui o pulso perde, assim, fica aquela pele arrastada. Não. E o sangue
caiu,
saindo.
Tal de quatro.
E os pedrinhas.
Aí eu tô deitado.
Uma palma pro programa agora que tá só na internet.
O programa vai ter que ir pra meia-noite. Tá virando papo hot. Aí eu tô deitadão aqui. Metade do corpo dentro da goleira. E as pernas pra fora. Já tinha parecia uma girafa, né? Ah. E a trave aqui. E do lado tinha um tiozinho que há tempos ele tinha um problema com o Fusca dele, porque ele tava velho, ele tava com problema com tudo. O velho tem problema com tudo, né?
Sim. Sim.
Tudo é uma dificuldade, a calçada é um problema.
Sim, tudo.
Pegar
tudo.
O chinelo, amarrar o tênis. E aí o tapete do Fusca dele, isso é um problema que aconteceu há muito tempo. O tapete enganchou no acelerador.
Ah, isso aí.
E ele ligou o carro e o carro veio na minha direção. A milhão, assim.
A milhão não, porque é um Fuca.
É, mas não, mas ele veio...
Dava tempo, ele foi até almoçar, voltou...
Pra... Deitei de novo, pra correr o risco.
E aí?
Não, ele ligou o Fusca e quando ele gatou, o carro disparou, assim. Parecia o Cosmo sem coleira.
E aí?
E aí, o carro veio e ele puxou...
O freio de mão.
Não, ele puxou o volante.
Do lado.
Ah. O carro deu na trave.
Ah, graças a Deus não foi gol. Graças a Deus. Esse dia foi top.
Deu na trave da goleira e eu só...
E tu pegou rebote.
Pulei e parou lá no pátio da outra vizinha.
Meu Deus.
Ele ia esmagar minhas pernas.
Olha o anjo, olha o anjo do Maikai, ó.
Ele ia passar por cima e esmagar minhas pernas. Ou meu piruzinho.
Ai, Deus me livre.
Que eu tava assim,
o Maikai tem dois anjos, o Alex tem zero.
O que é?
Abraço pro Alex.
É. O Alex não tem anjo.
O Alex tem um monte. Uma vez eu caí em cima do supermercado, lá perto da minha mãe.
O quê?
A gente esperava o supermercado fechar pra jogar bola na frente dele. Usava a porta de entrada dos mantimentos.
Bacana. Assim,
eu adoro a tua infância de marginal.
Ah, é. A gente jogava...
Fazia... Um aqui era pobre, o outro era marginal, total.
Não, pobre? Aí a nossa a goleira era... Aí quando eu abandonei lá, meus primos, que eles eram muito bunda mole, fui pra minha turma da rua lá, que eram os malandros. Aí ficou legal a minha vida.
Tatuou?
Não, ainda não. Aí teve uma vez que eles... Um amigo meu cismou que queria provar uma erva que não é legalizada, venda.
Ai, ah, não!
Aqui a gente pode falar agora, viu?
Maconha.
Não.
E aí ele foi atrás.
É só o nome, maconha.
E aí ele foi atrás pra comprar. E aí os caras. Porque a gente morava perto da Freeway ali, né?
Sim.
E aí tem uma turma lá depois do Rio, lá, que era a turma mais barra
sim,
pesada.
Sim, se conhece.
E aí ele foi comprar lá e os caras venderam pra ele cocô de cavalo, bosta de cavalo. Ele fumou bosta de cavalo. Aí chutando a bola ali e tal. E um amigo meu que era muito ruim foi chutar. E, cara, ele mandou em cima do supermercado.
Ali, ó, pronto.
16.
Deu, acabou. Recebi.
R$16,20. Você é maravilhoso. Voz de tarado Maiká. Não, não fala assim. São nossos parceiros.
Maravilhosos.
Para.
São parceiros.
Maravilhosos. Obrigado, Celso. Maravilhoso
o teu superchat. Assim, só esclarecendo. A gente continua com todos os programas de esportes. Isso. Na Rádio Felicidade e na Rádio Sorriso. Isso. Mas esse programa aqui...
Dá pra falar de Angola, né? A gente pode falar de Angola.
Esse programa
de
Angola, aqui, mas melhor não. Eu vou trazer... Eu vou, o Alex vai ter um novo amigo cadeirante.
Mas é um tiro direto da coluna do colo. Pum.
Mas esse programa aqui não tava no target. E a gente sabe que não tava, por quê? Porque a gente fala de coisas mundanas, a gente fala de coisas que não estão.
Exatamente.
Que não fazem parte da característica da rádio. Então, para não afetar o público deles, que não é obrigado a
vocês
concordar
não
com isso.
Vocês ligaram no valor do Superchat.
Eu vi.
16,20.
Para não afetar o público deles e também para não tolir as besteiras que a gente fala, a gente decidiu que esse programa fica só nas redes sociais.
E vocês têm que fazer o quê? Pegar esse programa e botar link em todos os lugares possíveis para aumentar a audiência, para valer a pena ter saído
do rádio. Vocês têm que pegar esse programa no colo. Sim. E fazer o que o Michael Jackson fazia.
O que é?
Dançar.
A pior piada foi dele.
Claro, agora ele vai ficar nessa.
Ele faz isso, agora, mas as piores vêm dali.
Isso aí, ele quer. Aí o cara chutou a bola, um amigo meu.
A história
aí,
sem fim da
aí,
bola.
Não, eu tô tentando.
Ainda?
Aí eu fui buscar, porque eu tenho várias vidas. Aí eu fui buscar a bola pra ele, porque eu era seco, magro. Né? Eu vencia anorexia.
Rottweiler.
O que pesava
no meu, a bola teus amigos,
o que, o que pesava no meu corpo era o beiço, a orelha e o nariz. O resto era osso. Uhum. Aí eu subi, escalei, porque era um. Tu sabe qual é o mercado da esquina. Sim. Ali? E o pessoal morava ali perto dos donos.
Tu quando era pequeno, ainda bem que tu não teve problema na orelha.
Não, eu já captava uns sinais, né? Eu já pegava alguns sinais de internet na orelha. E aí eu subi. E cara, só que era um negócio velho, tanto que mudou de dono depois, o pessoal deu uma revitalizada no prédio. E eu fui pegar a bola lá em cima. Aí subi pelo muro do lado. Cara, tava lá em cima do mercado. Mas alto, pensa um troço alto. E aí os caras, meu, pisa nos pregos. Que tem aqueles negócios dos pregos, sabe?
Sim,
que
sim,
os caras
sim,
trancam
sim.
A telha.
Sim, claro.
Só que tava tudo podre. E eu, não, tá tranquilo. Aí fui lá, devagarinho, peguei a bola. Aí, quando eu cheguei na ponta, assim...
O Pedro Henrique.
Gugu foi assim, viu? Cuidado.
Foi assim. Aí tinha um... Aqui, final, né? Eu e os caras lá embaixo, assim. Era um prédio de dois andares. Quando vê... Vum! Desci.
Putz.
Desci, cara. Eu ia cair. E aí, parecia que eu tava me afogando nas telhas. Eu comecei a ver assim, ó. E não ca... eu ia me esborrachar no e chão, aí, cara. Eu ia cair no.
Tá, tipo, me
conta, espera aí.
Eu tô tenso.
Filme de ação.
Tu conseguiu tá, arrumar o ar-condicionado?
Não, aí eu lanhei todos os braços.
Era, é melhor que morrer.
Tá, mas tu caiu ou não?
Não caí. Como é que tu salvei a bola. Não, eu fiquei tipo, me afogando, assim. As telhas caindo, eu me puxava.
Ah, filme de ação isso aí.
E aí eu consegui me segurar, assim.
E aí?
E aí saiu todo mundo correndo. E só ficou o meu amigo que eu fui buscar a bola. Aí eu me levantei.
Só ficou
o
Alex, porque já era cadeira.
Se fosse hoje, eu tinha me quebrado.
Ah, sim, óbvio.
Consegui levantar, saí todo lanhado. Aí no dia seguinte, no bairro, era assim, bah, tentaram roubar o bonzão lá. No mercado, bonzão. Tentaram roubar lá, os caras furaram lá em cima, os caras são foda.
Mas era só o marginal tentando pegar uma
era
bola.
Era só eu pegando
a bola. Eu já caí dentro de um vivedor de coelho também, fui brincar de. Ah, essa telha que vai me aguentar. Era uma criança gorda. E aí eu caí. E aí os coelhos
ficam
desesperados, os coelhos só me olhando.
Era o frigobar com a porta aberta.
Eu tenho meu amigo Messias que não pode ter um show do Fitopaz que ele faz merda.
É, tu me disse. É.
Mas teu amigo Messias não precisa muito pra fazer
brigou,
merda.
Ele brigou, quase foi preso. Aí um dia ele saiu do Pepsi Stage, tinha aquele valão, e ele disse, eu vou pular esse valão depois do show. E aí ele tentou pular, né? Era, não, eu consigo, chumbado, né? Uh-huh. Aí ele caiu, ficou com merda até a cintura, caiu dentro do valão,
se atolou no esgoto. Não, o esgoto não se brinca com esgoto.
Aí ele falou assim, puto, o que eu fiz?
O mais perto da morte que eu cheguei quando eu era criança foi eu... Eu não tinha bicicleta, né?
Eu não tinha nada, meu querido. Ele não tinha nada.
Mas, eu não tinha bicicleta, eu entrei na loja e assim, vou levar uma.
Mas bicicleta foi uma burrice minha, porque uma vez a minha mãe me levou numa loja e eu podia escolher entre uma bicicleta ou um pesca-pesca. O que, que eu escolhi?
Pesca-pesca. Pesca-pesca. Não.
Eu escolhi.
Bah, não.
Eu sou famoso
por escolhas. É que nem tu merece.
É. Aí tinha um vizinho que tinha uma bicicleta que eu pegava ela emprestada.
A Veroninha?
Pra ir pra passear, pra dar banda.
Tu botava tampinha de margarina na roda pra fazer o barulho?
Pior que isso. A bicicleta dele era daquelas antigas. Com nada. O freio era no pedal.
Bah, sim, bota pra trás.
Isso,
bota a Verona? Pra trás.
Ou... Bota o chinelo popô. O chinelo no...
Parabéns ao profissional.
Adriana Almeida, parabéns pelo programa, seus lindos. Quem tiver precisando emagrecer, segue meu Insta, Herbalife Porto Alegre. Eu tô precisando emagrecer.
Eu também. Eu quero tomar um shake lá no
YouTube. O YouTube que faz aquilo ali, né? O YouTube, se bota emagrecer sem aquele espaço, o YouTube filtra, provavelmente.
Ah, sim. E aí, eu peguei essa bicicleta pra ir no mercadinho. Só que o mercadinho que eu fui tava fechado. E aí tinha um que era na rua mais abaixo, assim. Que era uma ladeira, uma descida. E eu disse, vai dar.
Vai dar sempre sim. Essa, né? Vai dar.
E eu comecei. E eu fui descendo. E ela foi pegando embalo. E ela não freava, e não freava, e não freava, e não freava. E eu descendo e eu pensei, eu vou morrer. E tentando segurar ela na descida... Pra ela não resbalar, e eu pensei, vou chegar lá no fundo, eu vi o fundo e vou tentar fazer ela diminuir a velocidade. E eu fui.
E a mão já vai se tremendo.
Não, a mão já tava aqui, ó.
Só rezando pra sinaleira tá fechada lá embaixo, pra não ter.
E eu vi as.
Pra tá aberto pra ti.
E eu passava pelas pessoas e eu vi as pessoas. Olha. E aí, chegando lá embaixo, na velocidade mais alta.
Olha.
Olha, ele vai morrer.
A velocidade mais alta, eu acho que eu bati um pedregulho, alguma coisa, e fez isso aqui. E eu voei. E quando eu voei, eu fui deslizando.
Ele foi asfaltando.
Eu fui...
Ele foi o pioneiro no asfalto.
Bronzeou todo o braço.
Não,
o braço
direito todo bronzeado. Pior, eu fiquei com uma marca em carne viva aqui nas costas.
Ah, meu Deus.
E aí,
olha lá, ó. Olha o superchat. Superchat.
William Brum, sou o quinto melhor sommelier de comunicadores do Rio Grande do Sul. Esse programa já deu certo, acredite. Nunca errei.
William, espalhe o programa aí.
Aí o que aconteceu? Levantei, né? Todo estropeado.
Muito triste.
Assim, sangrando.
Só que...
Triste.
Triste, porque...
Bicicletinha.
Como é que tu ia contar pra tua mãe?
É exatamente isso.
Todo puído.
Triste.
As roupinhas puídas.
Roupinha puída. Uh-huh. A bicicleta toda arrebentada. Chinelinha,
Havaianas com preguinho.
Toda escangalhada.
Aí que tá, Havaianas, ela arrebentou. Arrebentou a Havaianas.
Não, a Havaianas tava lá na avenida.
Sem Havaianas, a vida fica muito triste. Sem Havaianas. Tu, cara, a
Havaiana
de pé descalço.
Havaiana na mão, já, que assim, estourado.
Aí...
Clássico.
Aí, bom...
Presa aqui, pra correr.
Aí fui todo...
Ah, sim. Pulseirinha.
Você não deixou eu falar.
Aqui tá muito bom.
Mas termina hoje ainda?
Ali, não? Só avisar o João Vitor que ele tem que dois recortes hoje. É o do cadeirante e esse aqui. Muito
bom. E aí, bom, né? Aí vai caminhando com a bicicleta. Entreguei lá no meu amigo, pedi desculpa.
Tá aí, a bicicleta se escangalhou todinha.
Desculpa. Tá aí, ó. Pega a roda aí, vou lá pegar a outra. Pega aí, ó. Tá aqui a bicicleta. Abre a mão.
E aí tem o problema. Desculpa. Aí tem o problema número dois. Que é a minha mãe não podia ver que eu tinha.
Putz, com aquelas costas. Né?
Tu tinha sofrido um acidente gravíssimo.
Aí tu dormiu um mês na rua.
Não, aí foi.
A bicheira.
Foi pior que isso.
A bicheira aberta nas costas.
A cama todo dia uma poça.
Foi uma de tétano.
Levantava o lençol grudado pra tirar o lençol. Foi
pior. Eu passei.
Meu filho menstruou, meu filho menstruou. Ai, virou menina. Virou mocinha. Virou mocinha. Finalmente.
Eu passei um mês
sem tomar banho.
Indo na minha vizinha pra ela colocar banha de porco pra não ficar cicatriz.
Que saudade. E o mosquedo em volta?
Não.
Parecia uma tampa. Os cachorros lambendo. Passava os cachorros. Todos os cachorros. Encantador de cachorro. Sentado na calçada com os amigos, o cachorro lá atrás, lambendo banho de porco.
Um mês passando.
Peraí, só um pouquinho. Parecia uma cadela no
cio. Tem muita coisa.
Uma tripa de cachorro atrás do Eduardo, banho de porco,
fila.
Olha lá, vai o homem dos cachorros.
Respeitem minha dor.
Claro.
Um mês.
Ela não conseguiu acreditar.
Não ficar cicatriz. Não.
Porque se ela visse uma cicatriz.
Deu certo?
Ela não ficou sabendo.
Não ficou sabendo.
E o banho? Como é que era o banho?
Era
banho
gritando.
Era geladinho quando botava?
O quê?
A banha no, sim, sim, na ferida?
Era, não, era banha de porco mesmo, porque...
Tá, mas quem é que te deu a ideia da banha de porco?
A vizinha... Eram as táticas antigas. A vizinha
babosa, tinha isso. Babosa. Eu sou da época do Metiolate. Eu sou mais novo. Meu Deus.
A dor que já era dava ruim, aquilo, né? Porque... Pensa um raspão gigantesco.
Ah, horrível.
Aqui.
Era asfalto ou era...
Asfalto.
O teu irmão e o pé viraram o Lance Armstrong, né? Sai pra pedalar de madrugada.
Eu conheço o meu amigo que eu falo aqui de vez em quando, o Saul, que é o esquilo Zafari. Ele uma vez fez a mesma coisa. Ele desceu de bicicleta, caiu e aí abriu a perna, só que assim, ficou carne viva a perna dele, a batata da perna.
Passou um
e até hoje, a cicatriz é terrível, é uma cicatriz
ele
horrível.
Ele tá até hoje passando banho de porco. Mas
sempre que a mãe dele não quer saber. Ele fala que é mordida de tubarão e dá certo, as pessoas acreditam.
O teu irmão tava com uma que ele queria descer a Lucas de bicicleta. Eu falei, vai.
É só uma descida.
Aproveita.
Subir não vai mais.
Desfruta.
Aproveita.
Desfruta.
Aproveita e bala. O Luan Trento nem acabou o programa, já é um dos melhores.
Olha só. Esse aqui a gente tem que botar pra arrastar em tudo. Todo mundo aqui, ó, botar pra arrastar pra cair.
João Benites, eu já freiei tudo na descida, a bicicleta empinou, emborcou, me arremessou longe. O bafo quente da morte mostrou sua cara. A bicicleta faleceu. É. O Rodrigo Marques diz que o lençol era uma gaze gigante.
Sim.
Não, é grudado, né?
O William Brum, o encantador de cachorros. Esse comentário do Cosmo. Não pode passar despercebido.
Aliás, abraço pro Luan Tentro que começou a seguir cachaça favos de Maratá.
Então já escorrega um golinho pro pai.
Não, isso aqui pro vendido. Jorge Caetano.
O abraço, Rodrigo aí. Marques, ele, pelas histórias do Edu, mais perto da morte era o dia a dia dele, um sobrevivente.
Tu é um sobrevivente.
Eu sou telefone.
Eu sou muito sobrevivente. Mano,
telefone fixo.
A mãe dele era a morte. Ele morava na mesma casa.
A minha vida.
Aliás.
Hoje.
Tá aí, ó.
Superchat.
O Vinícius Gouveia, por piedade com o Edu, fazia tempo que eu não ria
tanto. Não, o Edu deve ganhar superchat na terapia dele. Nem começar a falar da mãe dele e a mulher. Não, peraí, essa aí tu merece 5 pila. Não,
vou te mandar. Quanto é o Pix mesmo?
Aliás, não entendi por que ela mandou que amanhã de manhã eu tenho terapia e mandou o Pix dela.
Não entendi. Não, só um pouquinho que estão cobrando terapia.
Amanhã vai ser um programa bom, já vou avisar. O Edu vai chegar rindo aqui.
Porque ele fica...
terapia. Ele fica
eu
lá.
Não, eu não entendo essa coisa, porque terapia tem que pagar. Tu usa esse dinheiro... Tu compra drogas. Droga, tu faz o quê? Tu faz terapia com três duendes ao mesmo tempo, tu não paga ninguém.
É verdade, os três sentados.
A última vez, os três tinham três sentados aqui, anotando tudo que eu tava falando.
Você tá brincando, mas
eu
realmente.
Não, eu tô brincando.
Sabe qual é a melhor coisa da terapia?
Quê?
Que tu não
quando acaba.
Que tu não percebe a mudança, mas tu muda.
É claro. E tu sai mais leve.
Eu mudo.
É tipo uma mudança de sexo. Tu não percebe.
Às vezes tu não acontece.
Um segredo pra enfrentar a angústia é falar sobre as tuas angústias. Quanto mais.
Falando em angústia, tá me angustiando. Tu vendeu essa cachaça ou tu vai dar pra ele?
Essa aqui é pro... Não, vou vender. Eu não tô com...
Ele só
não
faz
tô
isso
podendo
contigo,
dar. O lucro já é pequeno. Eu vou vender. Tá. Eu vou.
O Edu é o único ser humano com cashback da terapia.
tempo. Eu acho que tinha que ser assim, cashback, porque tem muito cliente chato, né? Deve ficar uma hora ali falando coisa que nada a ver.
Agora eu vou falar um negócio
pra vocês. Ó, a Natália ali, ó.
Não é possível que cobre Edu na terapia. Ele é um perfeito case pra estudos. É, não deveriam nem cobrar.
Verdade.
E a Bruna disse que esse é o melhor programa. Olha só.
Eu quero comprar uma bike, Matheus.
Ó.
Eu quero comprar uma bike.
Eu sou muito
sobrevivente. Vamos negociar, Matheus.
Tu é, né?
Sabe por quê? Porque a trajetória normal da minha vida era pra hoje eu estar batendo ponto lá na Frango Sul, em Passo Fundo.
Abrindo. Tem gente que fica o dia inteiro abrindo, né?
Aqui na Frango Sul.
Porque é onde as pessoas trabalham no... Não, mas olha só. Eu estudava em colégio público.
Porque ele é apaixonado por frango.
É que eu gosto muito de frango.
É que quando tu mora em algumas cidades, tu já tem o teu destino claro. Selado ali. Tu vai trabalhar na maior empresa da cidade.
Eu não entendi porque eu não trabalho na CE em Osório. Eu deveria trabalhar na CE em Osório.
Provavelmente. Aí. Meu destino tava selado ali.
Era frango.
Eu podia hoje estar vendendo revista na banca.
Faz o segundo grau ali. Eu
ia ficar sem emprego agora, se foi vendida.
É.
É verdade. Talvez. Não tô muito diferente daqui.
Quer dizer, talvez ficasse sem emprego.
Mas estava certo ali. Eu vim fazer o ensino médio, faculdade naquela época em Passo Fundo, não tinha como fazer. Porque
eu fui bolsista do ProUni.
Era só o PF.
Eu fui bolsista do ProUni por causa da minha redação é boa.
É?
Ganhei bolsa integral, mas aí o Bahia começou a acontecer, eu larguei a faculdade, perdi a bolsa.
Mas o Edu também foi bolsista, ele vendia a bolsa no centro. Ali da noite.
Mas abre vaga pra outro.
Cara, eu só não entregava. Eu
ganhava bolsa integral, velho. Eu podia ter me formado, na real.
Podia.
Eu devia ter me formado.
Deveria ter te formado. E depois tu foi fazer jornalismo, né? Que foi uma experiência muito boa da tua
foi
vida.
Foi muito bom. Foi realmente muito bom. Era jornalismo for dummies, assim. Era tipo assim... Cara, era inacreditável a aula de jornalismo.
A aula.
Era inacreditável, velho.
Era, pô, era assim, aula ruim, era da URGS.
Era assim, tu faz uma matéria, aí tu bota foto, aí tem que botar título, aí tem que Pô, gente, no Bairrista a gente usava no WordPress os campos prontos ali, tu botava... Aqui vai a foto, aqui vai o título, aqui vai o lead.
Precisava de uma cadeira pra isso, né?
Não.
Eu tinha um professor
aí,
de cinema.
Aí na metade do semestre eu larguei, peguei o dinheiro e ficou na Nova York.
O mais interessante foi o seguinte, às vezes o Maiká tem umas bad trip, né?
Cara, a minha vida é uma bad trip.
Aí ele chegou pra mim e disse o seguinte: não, vou fazer jornalismo, não. É que agora a gente tá nesse mercado, tem que fazer jornalismo, vou fazer jornalismo. Tu não vai durar dois semestres.
Confia no pai.
Confia no pai. Vou fazer jornalismo, vou ter o diploma e tudo. Beleza. Não durou um semestre, eu errei minha previsão.
Não durou um semestre.
Tem o tema do Instagram, gente.
E agora eu tenho. E eu sou jornalista.
Tá aí.
É. Tem o coisa, não, o registro, né?
O Matheus da Lalana.
Só pra fins legais, na verdade, é importante.
E pra quem quiser comprar bike, me chama no Insta Matheus sem H.DL. Aprendi
tá
com
o Cosma aí,
a fazer merchan grátis.
Tá aí. Mateus... Bota Matheus Bike.
É, Matheus. Já deve ter o Matheus Bike.
Matheus Bice.
Alguém vai no Bice. Tema do Insta, por favor. Alguém vai ter tema
do Insta. Eu quero uma bicicleta, Matheus.
O Everton Otazo, será que o amigo do Kleber já vendeu a moto? Quem é o amigo do Kleber?
É o Ribeiro. É o Túlio Milman.
Ah! O Matheus Reis, um abraço para a audiência da Frango Sul que escuta o programa no intervalo do almoço.
Um abraço!
Olha! Eu não sei se existe a Frango Sul ainda. A Frango Sul tinha sido vendida e depois tinha...
Acho que mudou de nome.
Agora é Porco Sul.
Tu lembra da Frango Sul?
É Galinha Sul.
Galinha Sul agora. Galinha Norte. Agora
vocês dão risada, mas em Passo Fundo a gente tinha três opções de trabalhar.
Eu não tô dando risada,
Frango
eu
Sul,
entendo.
Na Graziotin, que é dona das
redes. Graziotin, eu comprava meu material escolar aqui no centro.
Era Graziotin por menos, Franco Jorge.
Olá.
Minha mãe trabalhava na Graziotin.
Semeato,
que era de implementos agrícolas.
O que tua mãe fazia?
Ela era,
pacote?
Ela era secretária na Graziotin.
Ah, no administrativo.
No administrativo.
Ah, melhor.
É.
Uma vez eu estava com meus sogros que são do interior e tal, e a gente passou por um posto e tava aqueles caminhão cheio de frango vivo, né? Uma caixa em cima da outra. Daí eu olhei aquilo, fiquei, né, meio triste, né? Aí eu entrei no carro e falei, bah, agora eu entendo porque que algumas pessoas são vegetarianas. Daí os pais da minha olharam como se eu estivesse falando um absurdo. Eles, como assim? Qual o problema? É só os frangos no caminhão.
O pessoal tá nos cobrando porque a gente não fez a live durante o hambúrguer sexta.
É que teve um problema lá.
Caiu a internet, né? Tava todo mundo sem zap, impressionante.
Isso, não deu tempo de fazer a live. É. O estadinho da rapaziada não tava...
Tava complicado.
Mas a gente tá devendo uma live.
Tá.
Sim. Que a gente vai fazer na Twitch.
Pode ser.
É, agora a gente vai pra Twitch, que lá a gente ganha dinheiro aí.
Ah, existe ainda Frango Sul, cara.
Frango Sul.
Frango Sul.
Agora é Dux Frango Sul.
Dux Frango Sul.
E tem mais uns frigoríficos abrindo lá em Passo Fundo. Passo Fundo tá legal.
Temos os.
Eu conheci o vendedor, conheci o cara que
Nada Eras diz que todo mundo tá mais leve. Hoje tá. Tá sim. Tá foda. O Guilherme Teixeira, trabalhei 3 meses na Graziotin. É isso aí.
Esse é o cara que leva o Brasil à frente, não reclama da crise.
Olha, ele tá com três meses que ele perdeu o emprego agora.
A minha mãe colocou tanto o trabalho na minha cabeça que eu sabia todas as empresas do grupo Graziotin. Era Graziotin, a Por Menos, acho que era Total, que era de... Vê se não era Total, que era de material de construção. Uhum. A Franco George e tinha mais uma.
A Franco George?
Franco, que era de moda masculina. Roupa, né? E é isso.
Lá no Insta a gente pediu conselhos.
Ah, é. Minha mãe queria que eu fosse concursado.
Chegou a segunda-feira e o Quase Feliz precisa de um psicólogo. Não só na segunda-feira. E nada melhor do que ele ser vocês, nossos queridos ouvintes. Então utilize toda a sua qualidade em dar conselhos. E aconselhe o elenco do Quase Feliz a melhorar a vida.
Ah,
a
vida.
Belo texto do nosso querido Chimia, né?
O Chimia manda
bem. Aliás,
o
Chimia é maravilhoso. Veio aqui na sexta, né? O pessoal
conhece. Veio, Chimia, exatamente.
O Chimia encheu a fraldinha de xixi quando viu o Arthur. Uh-huh. Se molhou todinha.
É Total. Eu falei Total. Eu acertei. É, e o GZT, esse, na minha época não tinha o GZT esperado.
Tá, ô, Revista Amanhã, já entendemos, Graziotinho. Já deu, já.
Ele vai e fica,
deixa,
né?
Deixa.
E fica. Fica ali.
Business to business. Ó, então tá, os recados da galera. Posso ir?
Pode. Vai.
Marina Oferrão. Não, Marina Ferrão. Cosma.
Diga.
Supera.
Não.
Bárbara.
Quer?
Tu é mais foda do que imagina.
Obrigada, minha querida.
Não, deixa ela saber.
Eduardo, estresse é cancerígeno.
Verdade. O teu é o melhor.
Câncer já tem cura.
Maiká.
O Edu que não tem.
Faça um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial.
Tá. Até porque não tem nenhum até agora.
Vai ser pioneiro no ramo.
O Rodrigo Silva mandou, Bárbara, nos esportes... Só os esportes que ninguém faz ideia que existem.
Inclusive eu. Eu me botar nos esportes para esportes.
Ah, que... tá, entendi. Cosma, sério, larga o vício.
Tá.
Edu, faz a barba. Maiká, faz o bairrista olímpico. Coloca umas bandeiras no estúdio.
Vamos fazer os Jogos Olímpicos tipo The Office?
O João não. Vitor botou aqui, Maiká Corujinha nas Olimpíadas. Lembra do repórter Corujinha?
Lembra da torcida Coruja?
Torcida Coruja. Torcida Coruja. Nananana. Eu mandei um recado pra todo mundo aqui. Edu, para de comer chocolate e tomar Red Bull.
É verdade.
Cosma, para. Com qualquer coisa. Para. Tá. Bárbara, vamos fugir juntos para o Paraguai?
Só para hoje eu não tenho muito tempo.
Paraguai. Cosma,
a Natália. Foi tu?
Fui eu.
Ah, isso foi.
Cosma, por favor, vá um psicólogo. Maiká.
Eu vou, nossa querida.
Existe lá. Mais opções de entretenimento além de documentários.
Verdade.
Edu, se tu... Ah, Natália foi da Juju. Se tu não gosta do Cosma, troca ele pela Juju.
Concordo.
Nossa senhora.
Bárbara, teu potencial é muito maior do que tu pensa.
Ah, gente, a minha autoestima é tão baixa assim.
É. Pelo jeito é.
Pelo jeito é.
A sua autoestima, mas é o teu a tipo única coisa alta também. Que tem é o nome. Alto.
Celso Anderson, Maiká, não larga o futebol. Vou largar. Eduardo, escreve um livro de memórias. Tuas histórias são maravilhosas.
São muito boas.
Bárbara, larga a namorada e aproveita a vida. Ser bissexual é um privilégio enorme.
É verdade. É um
privilégio. Ela já terminou, comanda? Não?
Olha, que tu não vê com essas piadinhas aí pra cima de mim.
E Cosma. Eu tenho negócio pra te contar.
E Cosma, fuma mais, uma carteira por dia é muito pouco. A Amanda respondeu pra ele lá, o que que é isso?
Ah, do guri?
É.
Ah,
eu tenho uma aqui pro Edu. Não,
vamos lá.
O teu sucesso é muito parte... Vamos lá, é que tá em inglês. Tá. O teu sucesso tá muito dependente de quantas conversas desconfortáveis tu tá disposto a ter.
Ok.
Aí.
Porque não, peraí, só um pouquinho. A gente parou pra ouvir uma frase aleatória.
É uma frase, um conselho de vida que eu pensei pro Edu, porque realmente ele gosta muito de reunião, né?
Então,
quanto mais conversas desconfortáveis tem, mais perto do sucesso.
Vai ter uma conversa desconfortável as duas, né? Ali na mesa.
Luan Trento, Cosma, dá uma respirada antes de alguma tese. Maiká, não tenha tanta raiva de animação. Edu, dá uma respirada antes do Cosma vir com alguma tese. Bárbara, fica de olho na tua mina. Os pica-pau estão de olho.
Os pica-pau estão aqui, ó.
O Thiago mandou aqui, Cosma, toda idolatria é estúpida. Falaram da outra rádio, ok falar idolatria? Da outra rádio, mas deu.
Tu para idolatra aí. As pessoas, tu idolatra as pessoas,
não, sabe muito mas bem. Eu gosto de contar histórias.
Não,
só.
Não, tu idolatra.
Eu tenho uma frase pro Maiká também.
Bárbara, autoflagelação é uma ótima forma de levar a vida, mas tem que reconhecer mais tuas qualidades.
Gente, eu me trato como?
Maiká, seguinte, não prepare.
Eu não terminei aqui,
mas
rapaz.
Mas eu só vou falar um pouco.
Mas vai valer a pena, tu sabe que a frase vai valer a pena.
Não
vai.
Prepare a estrada para os seus filhos, prepare seus filhos para a estrada.
Exatamente.
O que o teu pai não fez? O teu pai te deu casa, o apartamento, te deu carro, o teu pai paga as tuas contas, tu tem 33 anos e tu não sabe fazer absolutamente nada. E tu tá dando esse conselho.
É. Ué, eu não, meu pai não, não. Não é o exemplo de pai?
Eu tenho uma frase também, né? Ele veio com essa pra cima do Maiká!
Não, mas eu não tô falando que meu pai tá certo. Eu nunca disse
na,
isso.
Na verdade, assim, ó... É,
eu só me aproveito porque...
Não deu peixe,
chegou,
né?
Chegou
a dar uma dor.
Chegou a dar uma palpitação errada.
Chegou
a... Tu e o Bussunda. É. Deu um trocinho errado.
Só o violinho de porco. Não dê... Não deu peixe, ensina a pescar. Na verdade, nem ensine nada, né? Ele é adulto, ele vai se ligar, ele vai entender como é que funciona. Pescar não é tão difícil. Eu não terminei o recado.
Deixa eu falar isso aqui. O Guilherme Teixeira disse: eu tenho uma reclamação, por que vocês nunca divulgam o The Office em o podcast sobre o The Office? Eu achei sem querer nesse final de semana, graças ao Sacocena.
Sacocena!
O Ramiro Ribeiro, tem podcast sobre The Office? Qual é o nome?
Sim,
The Office. The Office em Casa.
Hoje, às 22, a gente vai botar um card de The Office em Casa, só que já tá nas plataformas do The Office em Casa. Inclusive, acho que o que a gente fez na semana passada.
Isso, que é o The Fire.
Me deram um golpe.
Season 2, episódio 4.
Ó, o Thiago seguiu aqui, tá? É, Maiká, me sinto tão parecido contigo, tirando a bebedeira. Diabetes de jovem que tenho. Eu tenho a imagem de ser um bebedor? Um bebum?
Não, os teus olhos falam por ti.
Tu tem um programa bebendo e falando toda semana.
Isso é verdade. Não, faz um mês
tá
que não
tem. Tá pausado.
Edu, não bulina o Cosma. A audiência faz isso com ele. Conselho geral.
Bulina.
Não parem de fazer. Pode fazer sábado e domingo mesmo, virtualmente, com álcool na cabeça. Tá, mas nós temos que viver também. Gente.
Se nos pagarem bem, a gente vem uma vez por mês, no sábado de noite, fazer.
João Nunes.
Não, vamos passar pra sexta de noite, que a gente já tá aqui.
Não. Você sabe que a tua alma é minha já.
Eu tenho uma dica de namoro pra Bárbara depois.
Tenho,
João Nunes, Cosma, calma ao falar. Bárbara, obrigado. Nem todos os problemas do mundo são culpa dos hétero top. A maioria é.
Vamos que a maioria
tem muita, mulher branca também, ajudou bastante. Edu.
As mulheres brancas não, só ficar do lado do vencedor. É.
Respira fundo ou faz aulas de yoga, meditação pra conseguir ficar ao lado do Cosma sem explodir. Maiká. Se permita assistir algum desenho, animação 3D. Isso pode ser um baita programa pai e filha pra vocês dois, claro, passarem bons momentos juntos em frente à TV.
Rick and Morty, tem que ver o Rick and Morty.
A Dai Bettinelli, Rodrigo Cosma, supera!
Supera.
Em caixa alta. Vocês
colocam isso na cabeça dos ouvintes, né?
Supera.
Não coloca.
Supera seu antigo trabalho.
Eu sou saudoso.
Supera suas vezes. Supera seus traumas.
Só gosto de recontar as coisas.
Bárbara, para de se diminuir. Ninguém mais cai nessa.
Agora eu vou. A nova Bárbara, a partir de amanhã.
Só merdinha.
Acredite no teu potencial, tu é foda. Para de diminuir. A partir de amanhã.
A partir de amanhã só vou me aumentar.
A partir de amanhã nós vamos te diminuir.
Eu tenho mais. Eu tenho um conselho pra Bárbara também, que eu achei ali também nas frases, que é o seguinte: pra namoro, tá?
É.
Escolha suas batalhas. Não vai em todas com o exército.
Gente, graças a Deus, o Rodrigo Cosma tá dando Carnal um conselho de namoro. O Rodrigo Cosma tá me dando um conselho de namoro.
Às vezes quem mais erra é o que mais sabe as coisas.
O Leandro Carnal tá demais hoje. Calma que não acabou ainda. Edu, todo mundo sabe que teu mau humor é só um personagem. Não é.
Não é.
No outro podcast não é assim. Claro, tá falando de sacanagem.
Claro, tô falando de sexo.
Maiká, faz um podcast. Não.
Chega de podcast.
Chega de podcast.
Faz
não
um
dá
podcast
ideia.
E ganha dinheiro contando histórias da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O podcast não dá dinheiro, minha querida. Infelizmente. E o último recado, melhor de todos.
Da voucher de hambúrguer.
Amanda Capelati.
Ai, não começa. Vocês estão meio... Para, olha aqui que eu vi tua mulher na sexta.
Deixa eu arrumar os negócios. Vai lá.
Edu.
Oi.
Não me larga.
Ai, ai, ai.
Bárbara.
Não me larga.
Não me larga. Maiká. Começa a assistir os desenhos da Pixar. Boa. E não para de fazer hambúrguer.
Boa.
E Cosma, nem sei por onde começar.
Abraço, Mandinha.
Beijo.
Acabou
o recado.
Não, Cosma, tu precisa superar a Atlântida, dá uma agonia aqui, é verdade.
Ah, eu só gosto de contar a história, porque é engraçado e tem a ver com o assunto, porque a gente também faz programas de áudio, sei lá.
1h58.
Não, eu superei o CLJ, eu falo do CLJ toda hora também. Abraço,
tu
CLJ.
Fala, tu fala do CLJ.
Ah, tem mais uma aqui, ó. William Brum. Edu, para de fazer cara de que engoliu uma colher de canela quando o Cosma fala. Bárbara, para de fazer propaganda da bunda da tua mulher. A audiência é audaz.
Mas eu vou dizer uma coisa. É um rabinho bonitinho de ver. Ela tá caminhando e eu chamo o pessoal. Olha aquele rabinho, olha ali o rabinho. Que é um rabinho top. Vou fazer o quê?
Cara, espera. Esse aqui é pra encerrar o programa, tá?
Tá.
Maiká. Cachecol e barba de mendigo só fica bem franceses. E agora, o derradeiro. Cosma, Pessoal da rádio que presta, nem na rádio fica.
Tá aí, isso aí.
Esse não falamos foi... de Medina, hein? Que absurdo.
Esse foi. Amanhã a gente fala.
Não, vamos falar do Medina.
Não, não.
Não, vamos... porque
acabar. Ai, eu tô exausta eu tenho... do Medina.
A gente não precisa acabar não, mais.
Vamos assim, fazer xixi. Assim, 1h59, esse foi o Quase Feliz dessa segunda-feira. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, você
Cosma, pode ver como trabalhar podcast. Por um prato de comida configura trabalho escravo.
É verdade.
Exatamente.
E nós voltamos amanhã. É, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Tchau!
Tchau! Tchau.